Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta meio do dia de terça-feira, no momento em que a soja continua desabando, perdendo muito, se aproximando do limite de baixa. Anteriormente o limite de baixa era de 50 pontos, nós estamos nesse instante com 48,5 pontos de baixa, mas por causa dessas volatilidades, a Bolsa de Chicago, que é onde a gente está se referenciando, tempos atrás ampliou esse limite de baixa, então o circuit break, aquele momento onde os negócios travam, está marcado para 70 pontos negativos. Nesse instante, como eu disse, 48 pontos e meio de queda. Vamos mostrar já essas cotações, vocês estão acompanhando aqui no nosso site, as cotações estão ao lado de vocês, certamente todos muito preocupados, né? Mas em compensação nós temos notícias, digamos assim, razoavelmente favoráveis, como é a história dos prêmios. Estamos já com setembro indo com prêmios de 2 dólares, se aproximando de 2 dólares por bushel, então razoavelmente compensando as quedas de Chicago. A China, com essa guerra comercial, tudo claro, por causa da guerra comercial, todo mundo sabe, a China vai, em primeiro plano, comprar a soja brasileira, mas no segundo plano, no segundo momento, a gente não sabe o que vai acontecer, por isso que a gente nesse instante, vamos falar com o economista da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a FARSUL, o meu amigo Antônio da Luz, que está conosco direto de Porto Alegre. Antônio, muito bom dia, muito boa tarde, né? Estamos virando o relógio aí.
Bom dia, João Batista, bom dia para todos os nossos telespectadores e boa tarde, nós vamos entrar meio-dia certamente.
Sim. E tudo bem, Antônio? Preocupado? O pessoal aí da FARSUL, da Federação, angustiado, refletindo a angústia dos produtores brasileiros? Como é que está o clima?
É um clima de preocupação, não há dúvida. Agora, ninguém aqui foi pego de surpresa, né? Todos nós sabíamos dessas possibilidades, inclusive os telespectadores do Notícias Agrícolas também não devem ter sido pegos de surpresa, porque nós já tínhamos alertado essas possibilidades.
É, isso daí nós vamos referenciar bastante, porque há um mês, no dia 16, e nós vamos mostrar até um gráfico disso, eu e o Antônio da Luz fizemos uma entrevista semelhante a essa que vamos fazer agora, onde o recado foi dado. Naquele momento que se avizinhava a crise Trump Xi Jinping, Estados Unidos e China, a guerra comercial, o Antônio da Luz falou, gente, ó, tem várias medidas a serem tomadas, mas essencialmente vamos fazer hedge. Quem fez, nós vamos saber se saiu ganhando. Quem não fez, quanto perdeu, é isso que nós vamos mostrar. Mas antes, Antônio, deixa eu mostrar aqui para os meus amigos do Notícias Agrícolas como é que estão os preços nesse exato instante, tempo real, fornecido pela Investing, na tela, tempo real da soja. Das cotações dos vários produtos enviados pela Investing, vocês percebem que daqui a pouco os vermelhinhos estão piscando. O mundo está nervoso nesse instante, a soja perdendo 4,71. É só mirar, desceu para 68, o mundo está apertando o botão. Fugindo da soja, fugindo das commodities agrícolas, olha o algodão lá embaixo. Seria melhor eu botar até o dedo aqui, mas as pessoas estão lendo, né, Renan? Renan é meu diretor de TV. O algodão perdendo também 4%, igual como a soja. O algodão descendo para 83,81, né? Quem perde mais também é o açúcar, enfim, as commodities agrícolas, o petróleo perdendo quase 2% e o ouro também levemente perdendo. Ou seja, todas as commodities estão no vermelho. Qual é o refúgio nesse instante? O velho dólar de guerra. O dólar no Brasil, ou seja, dólar versus real, o dólar ganhando 0,52%, está aqui na sua tela, a 3,76, mas eu acho que isso é pouco, hein? Mas a nossa referência é pouco por causa do jogo do Trump, que nós vamos comentar já. Mas a nossa referência, não há dúvida que são os prêmios. Mas vamos mostrar, vamos abrir os vencimentos da soja? Está aqui, para você ficar bem ciente de que aqui tem delay. O que nós mostramos agora é tempo real, que é delay vindo da Bolsa. Lá é da Investing, que é tempo real. Aqui tem delay. Tanto que olha o horário aqui, 11h45, nós estamos a 11h56. Então tem delay aí de 11 minutos. Nossa! Para mercado eletrônico, isso é uma eternidade, né? 11 minutos dá para você ir e voltar. Mas, enfim, estava a 46 pontos de queda, a 8,62,5, o agosto 8,68, setembro 8,74, novembro 8,85. Qual é a principal leitura dessa tela? Vem aqui, Renan. A principal leitura é que todos os vencimentos abaixo de 9 dólares, ok? com essas perdas fortes. Já está no tempo real, já está com 50 pontos, volta para o tempo real. É uma loucura, hein? Tem gente que enlouquece ao tempo real, perdendo 50 pontos agora. É brabo o negócio. E lembrando que se chegar a 70 pontos de queda, param os negócios. Muito bem. Tem outra tela para a gente mostrar? Milho. Milho não está perdendo muito. Milho estava perdendo 8,25. Tá, o milho está resguardado. Também é um assunto para o Antônio da Luz comentar mais à frente. Muito que bem. Então vamos pela ordem. Antônio da Luz, pela ordem, isso está acontecendo porque de madrugada... Antônio, eu acordo às 2 da manhã, depois eu dou uma dormidinha, né? Mas às 2 da manhã, pum, falei, eu já tinha uma notícia anterior dando conta que o Trump deu uma de Dilma Rousseff, dobrou a aposta, dobrou. E aí, dos 50 milhões de dólares que ele ia tarifar os produtos chineses, como o Xi Jinping também retalhou em 50 milhões os produtos americanos, ele foi para 200 bi. E disse que se o Xi Jinping trucar, ele vai para 400. Onde vai parar isso e o que vai acontecer conosco, Antônio?
Olha, João, eu já tinha dito na entrevista anterior que eu não concordo com esse tipo de proteção ao mercado doméstico, como estão fazendo. Isso não tem nada a ver com a história americana, muito pelo contrário. Estados Unidos
Doméstico-americano.
Sim, doméstico-americano.
Sim.
Os Estados Unidos, ele é o país que é, porque sempre concorreu dentro do seu mercado com os produtos estrangeiros, e quando se via ameaçado, ao invés de proteger, como o Brasil faz, como o Trump está fazendo agora, o empresário ele se obrigava a inovar, a buscar soluções e ganhar, e empurrar a tecnologia do mundo para frente. Assim eles ficaram ricos, assim viraram a maior potência econômica e militar do mundo, diante dos desafios que foram postos. No momento que se vem para a proteção...
Antônio, mas não é subsídio, é sobretaxa.
Sim, sobretaxa.
Quando você fala assim, da proteção, porque nós estamos acostumados, nós vivemos aqui no Brasil, o Brasil é o Brasil do subsídio, né?
Subsídio,
a expressão é subsídio, né? Sei lá. Mas, assim, é uma grana, é uma reserva de mercado, digamos assim, para você não ter produtos chineses mais baratos, você mete uma sobretaxa em cima para equalizar ou, pelo menos, o preço do produto do americano ficar mais palatável para o comprador. Mais ou menos assim, né?
Então... vou usar um exemplo bem pequeno. Não vou nem falar Estados Unidos é... Um pouco o nosso telespectador... Ah, os Estados Unidos é um país tão desenvolvido... Não é um bom exemplo. Tá bem. O Chile não tem uma montadora de automóveis. Zero. Eu estive lá agora faz bem pouco tempo, no feriadão do Corpus Christi, eu fui ao Chile. Carros que custam 100 mil aqui, custam 68 mil lá. Isso que a taxa de câmbio nossa está terrível. Ou seja, em padrões de normalidade do real, essa distância é maior ainda. Deve ser a metade do preço que custa um carro aqui. Vários países aqui da América Latina não têm fábricas de máquinas agrícolas, e aí tem máquinas agrícolas sendo vendidas mais baratas do que
nossa. Isso é subsídio, reserva de mercado. O que o Trump está fazendo é sobretaxar o produto concorrente.
Mas por que as pessoas vendem no mercado interno a preços mais altos? Porque não tem a concorrência externa. Por que não tem a concorrência externa? Porque tem a sobretaxa. O Brasil sobretaxa tudo, até livro. O Brasil sobretaxa.
Okay.
O Brasil é um dos países mais fechados do mundo.
Tá.
Por quê? Porque eles sobretaxam importações. Por isso que as coisas são caríssimas aqui dentro.
Mas vamos voltar. Vamos voltar à raiz. Pergunta. O que vai acontecer conosco, Antônio? Pelo amor de Deus. Cadê? Mostra, abre a sua bolinha de cristal aí. Conte para nós o que vai acontecer conosco.
É bem fácil. Depende. Aquele telespectador e aquele produtor que está acostumado a acompanhar o Notícias Agrícolas e que viu nossa última conversa, esse produtor não tem que fazer nada, ele tem que relaxar, porque ele está travado, ele está descansado e não está nem aí para o que está acontecendo no mundo, porque naquela ocasião nós falamos que, olha, a gente tem muitas incertezas a respeito disso, o mercado não gosta de incerteza, é muita volatilidade, você produz um produto que depois o mercado pode fazer qualquer coisa com ele, se proteja, faça a hedge, trave sua soja para baixo, trave seu câmbio para baixo, largue desse oba-oba de achar que só tudo é que sobe, sempre as coisas são boas, tem uma briga lá entre duas potências mundiais e nós não temos nenhum controle sobre elas, se trave. o indivíduo que fez isso, enfim, que acompanhou e que tomou essas medidas, esse não precisa fazer nada. Ele, sei lá, se é um gaúcho, toma um chimarrão, se é um pessoal lá do Centro-Oeste, toma um tererê. Agora, aquele que não fez nada.
Tá. A gente vai voltar essa comparação. É, quem está travado, claro, está tranquilo porque está vendo os preços caírem. Lá em Chicago, ele está protegido nos preços anteriores, que vamos dizer assim, que ele seguiu a sua orientação. Beleza. Mas no fundo, ele está perdendo menos que o outro que está perdendo no real, né? O valor e tal. Mas está perdendo menos. Ele não está ganhando. Não é uma boa notícia. Mesmo que a providência adotada de fazer o hedge, da trava e tal, ele travou ali nos. Quanto estava? Você lembra? 10 dólares? 10?
Red é 10 e pouco, 10 e 17, alguma coisa do tipo. É, o Red, ele é para não perder e
Tá, mas.
não para ganhar.
Tá.
É, o
Não, não.
Red te protege da perda e não é uma alavanca para o ganho.
Tá, então assim, eu quero comentar ao final que nós temos um mecanismo chamado opções, onde você faz a mesma coisa que o Antônio da Luz está fazendo, ou seja, saindo do estresse de ver o preço cair. Então você vendeu, você saiu do mercado, mas compra-se um prêmio, compra-se uma participação em opções a futuro, chamada call, para você participar da alta. Essa é uma alternativa que a gente precisa falar também, porque se você só está orientando as pessoas ou fazer input, que é aquela trava para evitar a queda, ou vender. São as duas alternativas para você sair do risco. Só que ninguém sabe, então é bom ter esse mecanismo ao contrário. Bom, mas isso a gente vai chegar lá. É, o que eu preciso saber, Antônio, é assim, você travou a sua soja que está colhida, que não foi vendida, essa foi para essas pessoas que você fez a sua recomendação. Eu estou querendo olhar mais para frente. Ah, o mundo não para, a agricultura não para, eu preciso me planejar, vou fazer a próxima lavoura, tal, próxima safra. O que que vai acontecer conosco? Vale a pena pensar no futuro?
Aí, João, nós temos, bom, em primeiro lugar, né, nós não temos bola de cristal, a gente olha os dados do jeito que eles estão, matematiza eles e a partir disso a gente cria os cenários possíveis. É, quando tem um cenário negativo, tem um risco muito alto, a gente alerta, não significa que ele vá acontecer necessariamente, mas ele vai lá para um nível de risco elevado, a gente compartilha. Agora vamos pegar daqui para frente, né? Mais uma vez, não sabemos o que vai acontecer, até porque Estados Unidos e China podem tomar N decisões. Vamos avaliar as possibilidades, e aí, dentro das possibilidades, a gente dá uma clareada no que é possível. Bom, primeiro lugar, o que está levando uma pancada agora? É a soja dos Estados Unidos? Não, é soja. O que está levando uma pancada hoje é a soja.
Mas o que não está caindo em Chicago, Antônio? Sim, o valor da soja, mas está caindo lá nos contratos de Chicago. Ou você quer dizer o seguinte, que a soja aí de Passo Fundo negociada lá com qualquer comprador do Egito também está levando. Claro, né? Porque a referência é Chicago, evidente, né?
Sem dúvida, neste momento, o que o mundo está discutindo é a pancada na soja. Por quê? Porque neste, na, na, a, quem dá a largada, quem arranca na frente, não são os traders de mercado físico, mas são, sobretudo, o pessoal do mercado financeiro. Então, o que eles estão vendo? Olha, eu tenho uma commodity que está sobre estresse, aonde ninguém sabe ao certo aonde esse estresse pode levar. E com isso eu perco meu interesse em soja, porque está havendo um conflito entre duas grandes potências, e nós estamos falando de bilhões de dólares, e dentre os produtos listados está a soja. Ou seja, eu perco o meu interesse em soja neste momento. Mas a soja do Brasil, da Argentina, não tem nada que ver. Não quero saber de soja. Eu não me interesso por soja neste momento.
Esse é o investidor que está falando, o
Isso é
especulador,
investidor.
então.
No momento que esse cara sai do mercado, os mercados todos desabam. Só que depois, o que que tende a acontecer? Aí o mercado, ele olha para a situação e começa a criar as seguintes circunstâncias. Ok, o produtor americano, ele vai ter que pagar 25% a mais, ou seja, vai sair do bolso dele esses 25%, que o chinês não vai pagar. O chinês não vai pagar, ele não vai querer pagar.
Não, mas pera, deixa eu entender isso. O Xi Jinping falou que vai botar 50 bi de sobretaxa nos produtos importados dos Estados Unidos, nesse bolo está a soja. Ok. Quem vai pagar isso é o comprador chinês. Não é o produtor americano. O produtor americano, tudo bem, ele vai perder, mas quem vai pagar esses X% aí é o comprador chinês.
Não vai, não. Isso daí é que nem na Argentina, que os vizinhos... Não, nós vamos botar retenções, mas não se preocupem, vai ser os chineses que vão pagar.
Sim.
Não vão pagar. Hoje, olha o preço da soja na Argentina e olha no Brasil. A gente tem quase 30% mais que eles no mercado físico, porque isso, o chinês, ele não é bobo. Mas, evidentemente, que a soja dos Estados Unidos é um volume muito maior, enfim. Só que, talvez, o produtor não assuma toda a perda, como é o caso da Argentina, por ser muito maior. Entretanto, o grosso vai ser lá no mercado físico americano que eles vão perder. Só que o que acontece? Tende a acontecer um desestímulo à produção de soja nos Estados Unidos por conta dessas medidas. Então, só que o Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil não tem sobretaxa nenhuma. Ou seja, fica muito mais líquido fazer negócios no Brasil do que fazer negócios com os Estados Unidos.
Hoje. Então, onde está mais barato, aqui ou lá nos Estados Unidos?
Exato, porque...
Hoje.
Não, hoje está mais barato nos Estados Unidos, mas ao produtor, né? Mas nos portos está tudo aí a mesma coisa, porque hoje, nos próximos dias, a tendência é que caia todo mundo, porque é o produto soja que está em discussão. O mercado, mais adiante, vai olhar para aquele produto que está batido e vai dizer assim, não, mas peraí, mas uma coisa é soja do Brasil, que não tem nada a ver com essa sobretaxa. Outra coisa é soja nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai ficar a compra nos Estados Unidos, vamos ver como é que vai ficar no Brasil. O Brasil ficou mais líquido. Qual é a tendência? Que haja um descolamento entre Chicago e Brasil.
Através dos prêmios.
Através dos prêmios deve haver um descolamento. Mas isso é num segundo momento. E num terceiro momento, que é o que eu imagino que vai acontecer lá adiante...
Na próxima safra.
Mais para o final do ano, mais para a próxima safra, coisa do tipo, é que o chinês ele pode fazer o seguinte exercício. Ele pode dizer assim, ó, olha, eu tenho que taxar os Estados Unidos 50 bi. Só que isso, como eu estou comprando muito do Brasil, o Brasil não tem condição de me vender mais, e eu desestimulei a produção nos Estados Unidos por conta dessa sobretaxa, está me faltando soja aqui dentro. E eu estou pagando muito mais caro pela soja do mundo todo, até da americana. Aí eu passo a concordar contigo que a soja encarece mais para o chinês também. Aí o sujeito vai olhar assim, ó, escuta, faz 5 mil anos que nós fazemos negócios. Nós não somos bobos aqui na China. E nós sabemos que nós estamos crescendo em 6, 7% ao ano e o nosso povo atingiu um nível de renda per capita que exige a proteína. E nós não podemos gerar um processo inflacionário aqui dentro por falta de proteína. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar a soja por, sei lá, parafusos, por chip, por, sei lá,
por outro trens, produto. Por trens, eu compro.
Por trens,
eu,
sei lá.
Faço acordo, soja por trem.
E deixa a soja fora? Pois é, aí, meus amigos, do mesmo jeito que a soja no Brasil descolou para cima de Chicago, quando isso acontece, ele vai colar de novo. Vai fechar o gap. E aí a nossa soja perde aquela vantagem que tinha em relação à soja americana.
Perde a vantagem, mas então equaliza, não que fica sendo prejudicada.
Equaliza, claro, volta para a normalidade. Bom, mas será que o chinês...
Normalidade de Chicago?
Isso, voltam os preços Chicago e Brasil andarem mais juntos. Uhum. Aí eu pergunto o seguinte, será que o chinês faria isso mesmo? Será que ele estaria disposto a mudar de ideia? Olha, o sorgo estava na lista, viu? Encareceu o preço na primeira lista, o sorgo estava. 178% era a alíquota sobre o sorgo. Sabe quanto é que está agora? Zero. Porque o chinês viu que não vai conseguir ficar sem o sorgo dos Estados Unidos. Então, quer dizer, o mercado...
Não, bem lembrado. Não, muito bem colocado. Claro, nós estamos vendo aí o desespero lá em Chicago. Os contratos deixa eu me posicionar aqui, porque eu me coloquei. Os caras estão fugindo das commodities agrícolas, indo para o dólar, tá? Está todo mundo, né, vendendo. Só essa madrugada estava 170 mil contratos à venda, me parece que é isso, e 20 mil comprados, ou seja, o pessoal estava vendendo. Agora, assim, essa sua colocação, comparado com o sorgo, podemos ter isso na soja? De repente eles vão perceber que, opa, vai ficar caro para a gente precisa da soja americana, da brasileira. Podemos até comprar primeiro do Brasil, mas o Brasil tem lá o problema dos caminhoneiros, e isso pode amanhã sossegar?
O que a China precisa é retalhar no mesmo tamanho. Agora, não necessariamente precisa ser na soja. Eles podem mudar de ideia como mudaram com o sorgo. Então, quer dizer, a gente não pode escrever na pedra que esse negócio vai até o fim, porque pode mudar. E outra coisa, os Estados Unidos podem reavaliar também a sua política internacional de sobretaxas. Até porque os produtores americanos, que num primeiro momento acham o máximo essas medidas, amanhã ou depois eles começam a se sentir desestimulados, e eles, em boa medida, são eleitores do Trump, e chegar e dizer assim: ó, opa, esse negócio aqui está nos prejudicando, muda essa política que para nós não interessa mais. Ou seja, mudanças, e é isso que eu quero deixar claro para o nosso produtor. Hoje a situação é esta, mas pode mudar.
Tá, mas.
Não se posicione como se o mundo fosse acabar, porque mudanças podem acontecer e não está na sua mão essas mudanças. Está lá Estados Unidos e China. Não tem, ter o controle sobre isso é zero.
Vou fazer o um resumo, então. Está na hora de a gente fazer o um resumo. O resumo é o seguinte: então tá, quem está chegando agora, todo mundo está sabendo, a guerra comercial China-Estados Unidos realmente pegou, é para valer. O Trump está dizendo que vai dobrar a aposta, vai ao nível de 50, vai a 200. Se o Xi Jinping retaliar, ele vai a 400. Enfim, virou uma barafunda e está todo mundo vendendo. Bah, e correndo para o dólar. Bah, né? Todo mundo fugindo do risco, se chama isso, né?
Isso, exatamente.
Fugindo do
Da
risco.
volatilidade.
Aparentemente, nós seríamos beneficiados. Inclusive, a Biov oficialmente conta isso, né? Que nós seríamos beneficiados porque deixa de comprar soja americana, vem comprar aqui no Brasil. Né?
No segundo momento, seria beneficiado. No primeiro, não.
No pr
Primeiro,
primeiro.
cai soja. A soja perde interesse no mercado internacional. Os especuladores ajudam a levantar o preço da soja. Eles saem do mercado, caem de todo mundo.
Então hoje assim, hoje ninguém está comprando soja. Pum. Então é ruim para todo mundo.
É ruim para.
Amanhã eles poderão dar preferência para o Brasil por uma decisão política. Pum. Aí o Antônio da Luz está dizendo o seguinte: que depois de amanhã, ou seja, na virada do ano, na formação da nova safra, o que você vai plantar, tarará, pode ser que as coisas se equalizem, porque a demanda chinesa vai compreender que não vale a pena pagar sobretaxa, volta aos Estados Unidos, faz-se um acordo. Aí vem a minha conclusão, Antônio, não sei se você concorda. Briga de cachorro grande vai sobrar para nós, coitados dos brasileiros. Não é isso? Eles não vão se morder. Porque até onde vai isso?
A gente nunca pode esquecer que quando os governantes tomam medidas, quem paga a conta é o povo. Eu vou dar uma, eu comecei a minha fala falando dos preços aqui no Brasil, dos automóveis, porque o Brasil sobretaxa a importação de automóveis de outros países. Eu falei que tem vários países aqui na América Latina que não tem uma fábrica de máquina agrícola e que tem máquinas agrícolas mais baratas do que as brasileiras. Por quê? Porque o Brasil sobretaxa a entrada de máquinas agrícolas, aqui no Brasil, assim como os químicos e assim por diante. O que acontece? É o povo que paga as sobretaxas. Se os americanos saem dos 50 e vão para os 200, eles têm que estar preparados para vivenciar um processo inflacionário dentro dos Estados Unidos. E isso
Inflacionário porque os produtos que eles vão importar ficarão mais caros.
consumir. E isso a sociedade americana vai aceitar isso de maneira dócil, afinal de contas, é para o bem de algumas empresas americanas, eles que não têm o costume de proteger empresa, como é o caso do Brasil. No Brasil, entenderia com a maior tranquilidade. O governo iria para a rede nacional: olha, pessoal, vocês vão se ferrar, porque eu vou sobretaxar o dobro e vai ficar tudo mais caro para vocês, mas nós vamos defender a nossa indústria. E nós brasileiros, com esse perfil que somos, íamos bater palma e achar ótimo. Lá nos Estados Unidos, não. Lá não. A sociedade vai chiar, porque vai gerar um processo inflacionário e é eles que vão pagar a conta. Os chineses de outra ponta, eles não querem saber, eles querem comer carne. Então, quer dizer, estão lá hoje. São só os chefes de Estado e suas equipes se digladiando. Na hora que o troço começar a bater no bolso da sociedade, opa, aí eu, Antônio, não sei o que vai acontecer.
Ok.
Eu só sei que não deve ficar tão tranquilo e pacífico como está hoje.
Então, resumo do resumo. Resumo do resumo é que hoje está todo mundo saindo fora da soja, saindo fora do algodão, do açúcar, etc., do milho, do café. Todo mundo vendendo, até petróleo. Isso é hoje. Amanhã, quando a gente diz amanhã, as próximas horas, poderemos ser beneficiados com mais compras. Nem sei se a gente conseguiria ser beneficiado. né? Não sei se a gente tem soja estocada, está sobrando soja. A Biov diz que está, muito bem, mas nós não temos portos, não temos caminhões, vamos falar isso já já. Esse é o segundo momento. Terceiro momento, o Antônio da Luz está dizendo o seguinte, né, Antônio? Não contem com a bola dentro da caçapa, ou seja, os cachorros vão se entender, os cachorros grandes vão se entender, e aí os preços vão equalizar, e sim, não imaginem uma felicidade geral para a nação de sojicultores.
Ad eterno.
Ok, vamos avançar. E o que fazer? A receita é a mesma do mês passado, sempre lembrando quem chegou agora, o Antônio da Luz falou conosco no dia 16, dizendo, façam hedge. Isso era o início da briga dos dois cachorros grandes, da China e Estados Unidos. Façam hedge, se cubram, se protejam. Muito bem, o Antônio da Luz nos mostrou um gráfico, mandou um gráfico desse mês, né, Antônio? Antes de ir para o gráfico, vamos aí dar o título desse momento aqui. As perdas, quem não se protegeu, chegou a quanto, Antônio?
Quase 15% de perdas.
Não sei se vocês conseguem aquilatar o que significa uma perda de 15%. Né, Antônio? Eu meço pela poupança, que dá 0,5% ao mês, né? 15%. Nem isso. 15%. Você perdeu quantas poupanças do seu dinheiro? Você perdeu o lucro aí, né? Explicite isso, Antônio.
15% da receita, né? Agora, se a gente comparar com o lucro, bom, aí tem que olhar a margem de produtor para produtor. Só que 15% da receita, certamente, é um volume bem... É um percentual infinitamente maior sobre o lucro do cara. Tem gente que, lamentavelmente, vai entrar no terreno do prejuízo. Tá. Porque, e era isso que a gente queria evitar. Olha, nós temos preços tão bons, mas aí aquela coisa, né? Daí sempre aparecem aqueles palpiteiros do mercado, que se vai a 80, vai porque vai a 90, se vai a 90, vai a 100, e as pessoas se agarram nesses otimismos desmedidos, e o resultado é sempre esse. O pessoal fica depois, não faz o hedge, não se protege. Nós sugerimos, tanto eu quanto tu, e tu principalmente, mais do que eu, tu és um entusiasta desses mecanismos há muitos anos, faz, compra lá uma opção de venda de soja, é que nem fazer seguro, tu vai ficar protegido para baixo, que subir tu ganha tudo, é que nem fazer um seguro. Se tu perdeu bem, tu tá protegido. Se tu não perdeu bem, tu perdeu o prêmio, mas pelo menos continua com o teu bem. É a mesma coisa. Vai lá, faz, e deixa Estados Unidos e China, que são duas enormes potências, tomarem as decisões delas, porque a partir daquele momento você não está mais preocupado, está aproveitando só o que é bom, o que for ruim você está protegido.
Eu só faço sempre uma ponderação, é uma briga antiga minha do Antônio nesse ponto, que a minha indicação, pelo menos que eu ouço, eu sou jornalista, eu sou um papagaio, pelo amor de Deus, se perguntar se eu faço isso, claro que eu não faço, não tenho soja, tenho meio litrinho de soja em casa para fazer meu arroz ali, mas um dia até peguei e comprei um contrato de soja, Deus me livre, pelo amor de Deus. Nessa alternativa era entrar dentro da Bolsa. O que a gente fala, eu e o Antônio estamos falando, é para você não entrar na Bolsa. As opções a futuro, você segue a Bolsa, pega as referências e vai se protegendo. O Antônio está sugerindo para você se proteger de baixa. Isso chama-se put. Eu acho que o melhor é ser profissional é fazer o contrário. Colhe a soja, né? Enfim, tem uns amigos que defendem essa teoria. Colhe a soja, seja a qualquer preço, antes de levar para o seu armazém, vai lá para a Moega, já entrega lá para a trade, o problema é da trade, pega aquele dinheiro do dia. Mas está muito baixo. Se pega aquele dinheiro do dia, põe no banco, o gerente vai dar um beijo, né, cafezinho quente, que maravilha. Você, começa a ganhar juros em cima daquele dinheiro, se livra do carrego, se livra de perdas futuras e se livra, essencialmente, de uma futura baixa. Quem fez isso, se livrou. Mas e se virasse? Ah, e se virar? Aí você compra um papelzinho chamado call, que é opções a futuro, call, paga um prêmio e vai participar da alta. Ah, mas e se não subir e cair? Você já vendeu? Ah, e se ficar 0-0? Difícil, hein, Antônio? A moedinha parar no meio assim, eu acho difícil. Enfim.
Agora, tem muita volatilidade. Agora, tanto um mecanismo quanto o outro, João, eles fazem a mesma coisa. Só que se tu travar para baixo, é mais intuitivo na cabeça do
produto. Você está com o produto na mão, né?
Claro. Comprar uma call é quando a gente vende o produto. Eu me desfiz dele, botei o dinheiro no banco e agora o que subir...
Vou participar.
Assim, eu ganho, o que cair eu estou protegido, porque eu já vendi o produto físico e ainda vou ganhar o juro do banco. Beleza, mas tu já colheu a soja. Agora, quando eu vou plantar a soja, só a Putin me protege. E mesmo quando eu colho a soja e vou ficar com ela no físico, eu não vou vender, eu tenho que fazer também uma put. Mas os dois mecanismos fazem a mesma coisa, mas com um pouquinho diferente. Eu acho que para o sujeito começar, é melhor a put, mas esse mecanismo também funciona, dado mesmo.
Deixa eu só acrescentar. Ah, como é que faz isso? Olha, deve ter pelo menos umas 600 corretoras no Brasil fazendo isso. Quer saber o nome, endereço, telefone? Entre na BMF, põe lá commodities agrícolas, corretoras, brum. Aí você liga o cara, graças a Deus, ligaram aqui. Né? Estão desesperados para fazer esse mercado andar. Os americanos consta que 92% dos americanos trabalham no mercado de futuros, sendo que desses 70% fazem hedge a futuro. São as opções. E nós aqui não chega, acho que não fazemos nenhum 1%. Enfim, eles devem ser mais burros do que nós. Mas assim, o Antônio, e outra coisa, hein? O prêmio. Ah, vai perder o prêmio. Quanto é o prêmio? O prêmio, na
3%.
minha posição, na minha vivência, o prêmio dá para ser no máximo 2%. Se você for hoje, o cara vai pedir 5%, claro. Ele quer tirar, ele quer te escalpelar. Você tem que pagar no máximo 2% para ficar legal. Né? Esse é um número, não é um número qualquer, é um número já atestado, 2%. Podendo até virar pó esse prêmio, talvez você não pague nada se você fizer uma como é que chama? De gaveta aí, desculpe, me fugiu a palavra aí, enfim, um mecanismo Oh, meu Deus, ajuda aí, Antônio. Como é que é? Você faz uma. Enfim.
Ele só vai virar pó, né, se depois o
Não.
preço subiu tanto que ela não faz mais sentido. Mas você já pagou lá atrás,
Sim,
então ela virou pó
é
lá na
esse é o problema, esse é o problema. Eu quero dizer assim, você tem que pagar, você tem que comprar o prêmio hoje com dinheiro que você não talvez não tenha, por isso que você precisa de financiamento. Então, o prêmio se paga à vista, mas está garantido.
para isso, é tranquilo.
É isso que é difícil.
E
Agora,
fazer.
para baixar o prêmio, entra na oferta e demanda. Muita gente fazendo, cai o preço. Muita gente procurando uma coisa que não existe, o preço vai lá em cima. Simples
Sem
assim, né,
dúvida.
Antônio?
Exatamente. E procurar o prêmio quando tem alta volatilidade, porque uma parte do preço do prêmio, né, da composição do prêmio, é a volatilidade. Então, se chegar hoje, é óbvio que essa opção está cara. Agora, lá atrás, ela
Ah,
está.
quando você está
Então.
procurando tal, não tem, o preço vai lá para a China. Ok. Dito isso, alguns amigos do Antônio, volta para mim aqui, Renan. Alguns amigos do Antônio seguiram o que o Antônio falou, ou seja, deixaram de perder quase 15% em um mês. E nós falando, ó, tem uma guerra comercial aí, hein? São dois cachorros, vão se morder, hein? Eles têm bomba atômica. Vamos ao gráfico que o Antônio nos passou. Põe o gráfico aí na tela, por favor, Renan. Aí. Muito bem. Vocês estão vendo aí que o contrato que o Antônio está nos mandando é a soja mini, né, um contrato menor, futuro para julho, no eletrônico. Aqui embaixo, ó, maio, estava lá em cima, hein? Ó, fevereiro, maio, né, vai para 12 dólares. Estava em 11, vai para 12, com os prêmios 12. Ai, que beleza, não cai nunca mais, vai embora. Né? Aí começou a cair. Aí deu outra subida. Ah, não, tá vendo? Tudo mentira. Aí, pum. Aí chegou aqui, deu aquela. E aqui, ó, aqui no dia 16 eu chamei o Antônio. Você está acompanhando aí, né, Antônio? Você está no seu retrovisor aí, né? Monitorzinho, né? Aqui embaixo deu o pânico. Ai, meu Deus! Aí o Antônio entrou aqui e falou assim: gente, né, vamos tomar cuidado, vamos fazer hedge. Aí no dia seguinte voltou a subir. Ah, bobagem. Mas por quê? Porque estava se dizendo que ia acontecer. Nós sempre trabalhando a futuro. Ó, vai acontecer. Aí eu falei, ah, bobagem. Sabe o Pedrinho, né, Antônio? Pedrinho, o lobo. Olha o lobo, ninguém acredita, né? Até que um dia o lobo chegou. Olha o lobo aqui, ó. 8,70, né? O último número que ele pegou. Estava 10,17, ó. Entrou aqui. Acho que não tem mais buraco aqui, enfim. Explica esse gráfico, Antônio.
Eu acho que a história do Pedrinho e do Lobo, acho que reflete bem. Nós temos que ser otimistas, evidente, nós temos que ser otimistas, mas a gente, antes de ser otimista, a gente tem que ser empresário. Porque o que acontece, João, no momento que nós temos uma guerra comercial em vista, eu tenho que me proteger. Se o preço para mim está bom e estava maravilhosamente bom, tanto em termos de soja quanto cambiais, O jeito que está para mim está bom? Está bom. Então trava, porque pode ser que essa guerra faça com que os preços melhorem. Mas se eu me atravessar com opções, eu estou protegido para baixo. Para cima, eu vou seguir ganhando. Agora, e se a guerra trouxer os preços para baixo? Eu estou protegido. Então, isso é lidar de forma empresarial com as suas finanças. E isso é muito mais fácil de fazer do que saber adubar, do que saber a hora certa de aplicar o químico, escolher qual é a melhor máquina. Gente, se você chegou num nível de produtor que consegue produzir com toda essa tecnologia que tem hoje, olha, meu amigo, o mais difícil você já fez. Trabalhar com opções é uma barbada perto de tudo que você já
Ah,
fez no mundo.
gente, é como andar de bicicleta. No primeiro dia você fala, meu Deus, que monstro. Lembra quando você andou a primeira vez de bicicleta? Não vou conseguir, papai. E toma, pé, vai conseguir, sim, e tal. Né? Aí você sai na pedalando, na terceira já virou um craque. Faça no papel, não precisa nem comprar opções, marca ali. E nesse dia que o João Batista e o Antônio da Luz estavam esgoelando lá, estava tanto, eu fiz. No caso hoje, né, se fosse fazer, porque agora eu não consigo imaginar que vai cair mais, né? Mas quem sou eu, né? Não tem nada. Mas enfim, né, Antônio? Hoje, se eu tivesse grana, eu faria uma call, né? Porque eu vou pagar bem mais baratinho e o bicho vai subir, né? Isso é mercado futuro, opções, tarará, procure especialistas. Troque informações. Pá. Soja real hoje. Soja hoje. Deu uma melhoradinha, estava com 5 de queda, agora está com 3,91. Olha que mercado louco. Tem gente que compra, tem gente que vende, né? Ô, Antônio, preços hoje, mercado físico, chegou a 73. A Fernanda Custódio, nossa repórter aqui do Notícias Agrícolas, falou agora com Mato Grosso do Sul. Tá, me parece, eu vi bem, estava 73, agora está 66. Mercado físico por saca, ou seja, um baita de um tiro na cabeça do produtor, né?
É, aquilo que eu disse, né? As pessoas tinham muito oba-oba. Não, porque vai ser lá uma briga, Estados Unidos e China, então nós vamos ser os grandes beneficiados. É, no médio prazo, sim. No curto prazo, não. Porque as pessoas perdem o interesse no soja. Independente de onde
O
é,
que é
as pessoas vão
curto
desistir
prazo?
de soja bom.
O que é curto prazo para você? Hoje, amanhã, daqui meia hora ou daqui uma semana? O que é curto prazo?
Tem muitos movimentos de pessoas que eu não tenho controle, que é o Trump e o Xi Jinping.
Sim.
Imagina ter controle sobre o Trump.
Olha a nossa arrogância aqui.
Olha só, eu não posso dizer quando que isso vai ser. Agora, no curto, vai depender muito do que eles vão falar, de como eles vão se posicionar e do que vai acontecer nos próximos dias. Mas no primeiro momento, quando o mercado financeiro sai do negócio soja, porque ele diz assim, olha, esta coisa está muito volátil, não me interessa nesse momento, porque aí tem uma guerra comercial, os troços não me interessa agora. Pode, bom, depois quando ele discernir entre praças, prêmios, etc., aí pode ser que a gente tenha alguma vantagem, mas ela não é garantida. Ela é possível.
Vantagem no prêmio, porque vamos dizer assim que Chicago vai ficar vermelho.
Em relação a Chicago, exatamente.
E nós vamos
E
ter um prêmio
depois,
que compensa.
e lá no terceiro momento, aí em algum momento essas coisas, essa briga toda vai passar, deve passar, um dia vai passar, e com isso Chicago
Ok.
e Brasil voltam pro prumo e nós perdemos as vantagens que teríamos ganho.
Então, nesse instante, fechamos dois assuntos, né? Duas retrancas da nossa entrevista, que é a pancada da guerra dos dois cachorros grandes aí e as consequências para a soja e para os brasileiros. Agora vamos para o terceiro ponto, que vamos para aquela nave, aquela ilha, né? Aquele planeta chamado Brasil, que é condição de eleição e câmbio, né? Os mercados todos assustados, porque nós vamos poder ter, de repente, um presidente intervencionista no mercado. Os mercados vão dizer que o Brasil é um país diferente dos demais, né? Para ser bacana, né? E aí o câmbio pode, o dólar pode subir. E esse dólar compensaria essa loucura do Trump com o Xi Jinping, Antônio da Luz?
João, eu fiz um estudo aqui agora, ficou pronto ontem, por sinal, fazendo uma análise cambial. Eu fui instigado a fazer isso porque, enfim, meu telefone não parou de tocar, meu WhatsApp não parou de apitar, quando um analista de mercado, um gestor de um fundo importante, projetou o câmbio a 5,30 no final desse ano, disse que o câmbio estava de graça, enfim, um monte de adjetivos assim que eu particularmente aboli do meu vocabulário desde o segundo semestre do curso de economia. Mas enfim, e revelando baseado no, nos fundamentos do câmbio. Aí, então eu fui olhar lá para ver como é que era. Primeiro a questão dos juros americanos, da inflação americana, que a inflação americana vai explodir, meu Deus. Olha, a inflação está 2,8. E para ela chegar a 6, ela tem que triplicar. E os juros dos Estados Unidos, eles já estão em processo de alta. Ou seja, uma boa parte do que tinha para aumentar já aumentou. Então, uma coisa é você estar no início do ciclo, outra coisa é estar no fim do ciclo. E agora a gente está do meio para o fim do ciclo de aumento de juros nos Estados Unidos. Então, já não tem mais aquele apelo todo. Bom, aí a gente vai olhar o quanto o dólar ganhou de valor em relação a uma cesta de moedas. E nós olhamos que seja as moedas de países desenvolvidos, seja dos emergentes, seja dos nossos vizinhos aqui, com exceção da Argentina, que teve ataque especulativo, o real foi a moeda que mais perdeu valor. O que que isso está querendo? Não, e a diferença é enorme em relação aos demais. O que que isso significa, João? Que tudo bem, o dólar está subindo. Mas, sobretudo, é o real que está caindo. Não é o dólar que está fazendo o todo dessa taxa de câmbio. O grosso dessa taxa de câmbio não está vindo do dólar, mas do real. E o real, por sua vez, está extremamente calcado nos nossos 55% de dívida PIB, no fato de nós não termos feito reforma da Previdência. E se não fizermos, nós vamos ter uma dívida PIB de 71% lá em 2023. Isso significa, daí alguém vai dizer, né? Ah, Antônio, mas lá os países europeus, os Estados Unidos, têm dívida PIB até maior do que isso. Verdade. Só que a média de vencimento é 30, 40, 50 anos. No Brasil é 3, 4, 5 anos. Ou seja, uma coisa é eu dever R$ 1 milhão numa automotriz e vou ter 10 anos para pagar. Outra coisa é eu dever R$ 1 milhão numa fatura de cartão de crédito. É totalmente diferente. Então, ou seja, o Brasil tem um enorme de um problema fiscal que precisa ser resolvido. E nós temos umas eleições. Nós temos umas eleições onde existe um número grande de candidatos. E a XP Investimentos fez uma pesquisa muito interessante, não com um gestor de fundo, mas com 204 investidores institucionais, ou seja, fundos, bancos, seguradoras, esse pessoal pesado do mercado. E perguntou para eles o seguinte: olha, se os candidatos forem esses, quais são as suas expectativas em relação ao câmbio, aos juros e à bolsa? E qual foi o cenário que eles mostraram? Não é a minha opinião, quero deixar bem claro para o nosso telespectador, sobretudo aquele que já escolheu seu candidato e torce para ele, enfim. Olha, não é a minha opinião, é a de 204 gestores de fundos, de bancos, enfim, gente que, ao dizer o que eles esperam, eles estão revelando o que eles vão fazer. Não é, eu não é que eu concorde, que eu discorde, é a opinião de quem faz o mercado. Bolsonaro e Marina Silva, câmbio continua mais ou menos como estão hoje, está hoje, em patamar elevado, porque não se tem certeza das suas intenções claras em relação a como resolver a questão fiscal e tampouco de sua capacidade de articulação no Congresso. Ah, Antônio, eles têm muita. Gente, não é a minha opinião, é dos gestores dos fundos. Geraldo Alckmin, câmbio próximo de R$ 3. Ciro Gomes, câmbio acima de 4. Então, eu pergunto para vocês o seguinte: como é que alguém vai falar de câmbio sem saber o resultado das eleições? Haddad e Ciro Gomes, câmbio acima de 4. Alckmin e Álvaro Dias, câmbio mais próximo de R$ 3. Então, quem vai definir a taxa de câmbio são as eleições. E ninguém sabe qual vai ser o resultado das eleições. E tem mais um detalhe. Se Lula for solto dia 26, aproveitando a tua conversa de
Aqui,
ontem.
olha para mim aqui, olha aqui, Renan. Nós temos um problema aqui. Eu não tenho madeira aqui, cara. Preciso bater na madeira, ou bater no vidro. O vidro vai dar azar. Bate aí, bate aí. Você tem madeira.
Se o Lula for solto dia 26, puder concorrer e ainda se eleger, bom, aí nós brasileiros merecemos tudo que a gente tem.
Ah, sim. Palmas para o Antônio da Luz. Perfeito. Pá. Nós merecemos. O povinho, ok.
Aí a gente merece tudo que a gente tem. Agora, se isso acontecer, bom, o câmbio não só pode passar de 4, como pode passar de 5, só Deus sabe para onde vai o câmbio.
E aí, e a soja, nesse caso? Vai ser compensada, né?
Em reais. A soja, neste cenário, em parte, pelas questões cambiais, seria compensada. Só que o produtor ia ganhar de um lado e ia perder do outro. Né,
não, tem que comprar, tal.
Eu queria ver como é que ele ia ter que comprar insumo e ele tem que viver dentro desse país. Não sei como é que ele vai viver com a questão de segurança, como é que vai ser a vida dele indo no supermercado, como é que ele vai gastar o dinheiro que ele vai ganhar. Bom, em todo caso...
Falando em supermercado...
Não compra ninguém.
Deixa eu contar uma história. Falando em supermercado, eu evito, né? Aliás, aprendi, né? Depois muita gente falava, João, mas para de falar de coisas que você não entende. Quer dizer, eu sou apenas um papagaio. Os caras que entendem falam, eu reproduzo, aí diziam que era o que entendia ou não entendia. Parei, né? Mostro os preços. Mas um dia estava em Passo Fundo, uma amiga me encontrou no supermercado, e eu não faço isso, mas, enfim, uma pessoa muito simpática. Oh, meu marido está com soja. Eu falei, ah. Aí eu fui para... Oh, Antônio, vê se você concorda comigo, me ajude aí, pelo amor de Deus. Eu fui para os fundamentos. Eu não sabia que ia ter essa guerra do Trump. Eu falei duas coisas que você sempre fala. Aparentemente, com a guerra, com a disputa eleitoral, por causa, talvez, do Bolsonaro, tá lá com Marina 380, ou deu um louco aí, vai assim, pode ser que os preços em reais fiquem altos por causa do câmbio, por causa das eleições. Bom, no entanto, eu falei isso, hein? Façam hedge, aprendam a fazer, pelo amor de Deus, aí parece que as pessoas não querem entender, não querem ouvir, querem acreditar que é bacana a gente falar, não, só vai subir. Eu falei, pode subir. E falei outra coisa, falei para essa pessoa muito simpática, muito amiga nossa. A tendência é de subida. Né? A gente está vendo isso daí. A questão é... E, principalmente, os fundamentalistas dizem que o melhor momento para vender seria agosto, que é a entre safra americana. Então, a tendência de preço sempre é mais alta. Então, segura, se você puder segurar, segura para agosto, porque você já está com uma definição das eleições, né, à beira das eleições, tem o câmbio bem delineado, próximo delineado. Espere, não venda agora. A pessoa que deve ter ouvido e não vendeu deve ter ficado com ódio de mim. Eu espero que não tenha ficado. Mas, ela devia ter feito hedge. Mas como se faz, então, segurou. É, para me tirar dessa sinecura aqui, dessa angústia, a tendência é voltar, o preço da soja em reais é voltar a dar uma subidinha, né, Antônio? Pelo amor de Deus, diga que sim.
É, se subir pela via do câmbio, sim. Só que num cenário eleitoral, onde um Ciro ou um Haddad, de acordo com os...
Vai até melhorar, né?
...quatro investidores, o câmbio acima de R$ 4,00, e num caso de um Lula solto, etc., um câmbio lá para cima... Não esqueçam que a Bolsa vai lá para baixo. A taxa, os juros que nós vivemos vão lá para cima. Tudo bem, o seu ganho, a sua receita na soja vai melhorar.
Isso.
Mas os custos vão explodir e a sua vida vai virar um inferno aqui dentro.
Não, então assim, só para me tirar dessa angústia com essa pessoa, pelo menos ela vai ter uma chance de vender melhor a soja, mas depois volta a fazer hedge. Já, pelo amor de Deus, nunca mais corra esse risco.
É isso? Ô, João Batista, você é jornalista, eles são empresários, não assume a culpa deles, não.
Não, é porque eu não devia ter feito isso, eu fico muito angustiado, eu não entendo nada, enfim. Você mas eu torço, né, Antônio? Você também torce, eu quero que todo mundo ganhe, seja feliz, pelo amor de Deus.
Ótimo, nós somos torcedores natos pelo aumento do preço dos produtos, aqueles que a gente produz, evidente. Só que a gente não pode ser só torcedor, a gente tem que tomar as medidas corretas.
Agora, para completar, para dizer que nós somos apenas observadores e lemos, fazemos a leitura das nuvens, vamos, Antônio, passar novamente as cotações, que olha como as coisas mudaram. Faz o quê? Quanto tempo que nós estamos conversando aqui? Nós começamos quase que uma hora, né? 48 minutos. Olha o que aconteceu com os preços, Antônio. Vamos às cotações, isso daqui. Olha, aqui estava se aproximando, o vencimento da soja estava indo para perder 50, agora está perdendo só 34. É uma perda brutal, mas minimizou, né? Porque o circuit breaker seria 70, chegou a 50, calma aí. Agora está com 34 de perdas, 8,73. Essas aqui são as posições a futuro. E o dólar quase que ficou Quer dizer, aliás, quase que ficou não. O dólar estava positivo e ele perdeu. Aí o dólar inverteu. Viu, Antônio? Então, assim, a soja diminuiu. Olha como é fácil, né, ser leitor de coisas realizadas, de construtores de pontes feitas, né, arquitetos de pontes realizadas. Agora é fácil de dizer que tem alguma coisa aconteceu lá fora. E uma coisa que aconteceu lá fora que minimizou, né, Antônio? Diga aí.
Às vezes é o próprio mercado achando nisso uma oportunidade. Enfim, agora intraday é uma coisa que eu não comento, se eu deixo para os scalpers. Olha, e eu só conheço uma pessoa, sinceramente, dentre todos que garganeiam, eu só conheço um sujeito que se dá bem no intraday, que é o Leandro Paz, que volta e meia está contigo.
Sim, grande operador. Me parece que também o nosso amigo Rodrigo Polo Pires também é um intraday que não reclama da vida, não. Vamos lá.
Esse eu não conheço, mas certamente, se você está dizendo, é também um caso. Agora, de cada 10 que falam, é um que realmente é bom de intraday. Eu não sou bom de intraday. Só então, intraday é deixa para os especuladores.
É, para a pessoa saber, intraday é aquele cara que fica na frente do computador, como estou aqui, com o dedinho assim, pim-pum, 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 pim-pum. Ele não importa se ele está ganhando ou perdendo, ele está saindo, campeando, saindo. Ele só vai saber se ele ganhou ou perdeu no final do dia. Pum, cerrou o mercado, ele olha, opa. Aí fica ali, não, ele vende tudo e começa tudo zero de novo. Esse é o intraday, né, Antônio?
Esse é o intraday.
Tem gente que gosta, né? Joga pôquer, né? Sei lá.
Minha saúde não permite isso.
Tá. Vamos então voltar só para encerrar. O Renan está querendo passar outra cotação, Renan? Não. Vamos passar geral, Renan. Enfim, a soja agora, então, como diminuiu a tensão. Que bom. Então tudo passou, né? Não é, o lobo não era verdade, Antônio. O lobo não era verdade. Muito bem. A soja que está perdendo 3,77.
3,5 de queda hoje.
Não é lobo.
Não é o lobo,
meu Deus. Não é o lobo. Olha o algodão aqui, ó. Nossa, 4,31. Ninguém quer, hein? Só que todo mundo está vendendo. Ninguém está pegando, ninguém está comprando. O algodão está 83,56. Olha o lobo. Olha o café. Perdendo mais 1%. Trigo, hein?
O pessoal que não vendeu soja ontem nas praças aí, espalhadas no Brasil inteiro, com 5, 6 reais de diferença. Poxa vida.
Ai, meu Deus. E o pior é assim, as pessoas estão até nos respeitando, a gente comentando isso, né? Pessoas muito estão aproveitando certamente essa informação. Qual é o nosso índice de audiência, Renan, agora? Deve estar lá em cima. Mas muita gente deve ficar com ódio de nós. Por que você não falou isso ontem, Antônio?
Se você soubesse. Um mês atrás. Nós falamos há um mês atrás.
É verdade. Então, assim, quanto? Ei, beleza. Nós estamos lá, pimba, audiência de televisão. Ô, Antônio, claro, né? Da mercadaço desses, os caras estão desesperados aí. Só novamente o gráfico do Antônio para as recomendações finais. Volta o gráfico do Antônio. Há um mês, no dia 16, nós fizemos uma entrevista semelhante a essa e ele recomendou, olha, estávamos aqui, hein? Olha que o lobo vem aí, não vem. Mentira, mentira. Aí depois, qual foi a recomendação do Antônio? Faça hedge. Dane-se, vá para a praia. Certo, Antônio? Vamos aqui, bota o Antônio na tela aí. Qual é a recomendação hoje, Antônio?
A recomendação é, se não fez nada, agora espera.
Ah, é?
Hoje não é o dia. Agora, bota o dedo no nariz, assim, ó. Espera. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um dia de uma queda enorme. Vamos ver que notícias que vem amanhã. De repente, o mercado repensa. Veja que reprecifica, daqui a pouco a coisa não é tão ruim assim. Enfim, vamos ver o que o Trump vai falar, o que o Xi Jinping vai falar. Vamos aguardar. A hora de travar é aquela.
É o jogo do truco? Foi truco 6, agora precisa ver o Xi Jinping se ele vai para o 12, é isso?
Vamos ver o que vem. Vamos ver como é que a política internacional vai se movimentar nesse momento. Mas não é a hora de fazer trava nesse momento. A hora passou. Era lá quando a gente recomendou naquele momento. Agora, infelizmente, tem que esperar. E na questão do câmbio, também nós temos que aguardar eleições. João Batista, diferente do que muita gente pensa, em 2018 entrou mais dólar no Brasil do que saiu, viu? E entrou de janeiro a abril mais dólar do que tinha entrado, o saldo, né? O saldo é maior do que 2017 inteiro. Então, hoje, o que está pesando na taxa de câmbio não é o dólar, mas o real, que, por sua vez, tem a ver com as expectativas em relação às eleições, que podem mudar de acordo com as pesquisas, que podem mudar de acordo com a postura dos candidatos. O candidato da pouco diz assim: olha, não, eu vou fazer reforma, e vai ser essa. O mercado vai mudar a sua expectativa em relação a ele. E para finalizar, não Brasil, não é Argentina. Nós estamos, o banqueiro central brasileiro está sentado na sétima maior reserva internacional do mundo. São 390 bilhões de dólares. E nós temos taxa de juro baixa. Nós podemos aumentar as taxas de juro. Turquia não pode, Argentina não pode, porque estão no limite. A Argentina é 40%, não
Então
tem
nós
mais.
podemos fazer swap para derrubar a cotação do dólar se ele esquentar. Será que a gente
Exato.
aguenta uma especulação, um ataque especulativo?
Não, eu não tenho dúvida disso. A gente
Jura?
não perde a nossa moeda.
Puxa
A gente
vida.
não, nós temos uma enorme reserva internacional. O especulador não é bobo. Ele sabe que com o Brasil o buraco é mais embaixo.
Vamos mandar um recado lá para a sede da Polícia Federal em Curitiba. Ô, Lula, Lula, não mexa no colchão, hein? Ouça o Antônio da Luz, hein? Não mexa no colchão, hein? Ô, Antônio, só um outro reparo. Para quem tem grana, não seria o melhor fazer comprar uma call hoje que está baratinho e participar da alta?
É uma estratégia, mas aí nós já não estamos falando de hedge, nós estamos falando de especulação, né? Mas
Ganhei.
é interessante. Tá cheio de gente pensando quanto tu, por isso que a perda diminuiu um pouco.
Diminuiu, o pessoal está comprando. Tem gente que não é trouxa, não, principalmente os day traders. Resumo do resumo do resumo. Então, né, briga de cachorro grande. Põe aí o Xi Jinping e o Trump. Põe aí, cara. O Trump ele está fazendo a política, sempre é bom a gente dizer isso, né? Política para o povo dele, né? America First. Aquela nessa foto aí, ele cumprimentou o Xi Jinping e o Xi Jinping está todo assim: vem que eu, né, truquei. Truqueio você. Aí, ó, os caras, os jogadores de truco do mundo. Pá, bacana essa foto, né? Muito que bem. Por causa deles, nós estamos hoje com o mercado da soja em pânico, todas as agrícolas em pânico, todo mundo vendendo, agora diminuindo um pouquinho, pá, mas todo mundo vendendo. O Antônio da Luz disse que, em termos físicos, de soja hoje é para ficar quieto, vai pescar, né? Como disse lá o seu amigo e homônimo, né? O Antônio, o presidente da ProSoja, Antônio Galvão, que eu perguntei para ele assim: nossa, o bicho está pegando. Ele sempre mande o nosso povo ir pescar. Vai pescar. Então hoje é dia de pescar, certo? Vai
É
pescar.
uma boa recomendação,
Vai
realmente.
pescar, vai, não se esquenta. Não briga com a mulher, tá? Não chuta o cachorro, tá? Semana que vem, dependendo do Xi Jinping, do retruco do Xi Jinping, pode ser que melhore a posição da soja brasileira em termos de prêmios. Mais à frente, por causa do câmbio, por causa das eleições, pode ser que melhore em reais também a soja, por causa da disputa eleitoral, né? Ficar no Bolsonaro 3,80, segundo os analistas ouvidos pelo Antônio da Luz.
Não, pela XP Investimentos.
XP, tá bom. E mais à frente ainda, na próxima safra, pode ser que os chineses falem assim: não é legal esse negócio, vamos brigar no outro mundo, no outro produto, mas a soja não. Então, e aí tudo volta ao normal. Volta ao normal com Chicago, inclusive, né, Antônio? É isso que
Sim,
você
com
quer dizer.
certeza.
Tá.
Com
Então,
certeza.
essa é a leitura. Agora, final, final mesmo, deviam ter ouvido o Antônio da Luz há um mês atrás, feito hedge, que continua. Não, agora não adianta, agora tem que esperar, né, Antônio? Isso que é a última recomendação. Agora.
A gente se posiciona na véspera da guerra e não depois da declaração da guerra. Agora tem que esperar.
Bom, que sirva. Olha que frase mais infeliz que eu vou fazer agora, mas que sirva de lição, né? Pá! Não bati esse idiota. Mas enfim, vamos aprender, né?
Eu tô com a tua frase. Tô com a tua frase.
O que que eu vou
Me
dizer, né?
associo a ela.
Eu continuo torcendo para os brasileiros, para os produtores brasileiros, para o meu país. Eu quero meu país tranquilo, eu quero ser uma Suíça. Não no futebol, aquela porcaria lá, mas eu quero ser um país com felicidade, pelo amor de Deus, né, Antônio?
Sem dúvida.
Antônio da Luz, muito obrigado mais uma vez. Continue assim, não desista.
Nunca.
Eita, aí, Gaúcho, muito bom. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu, João Batista, sempre falar contigo e viva o Brasil. Hoje eu te ganhei.
E vamos em frente, Antônio da Luz, muito que bem. Câmera 1, muito bem, muito obrigado. Viva o Brasil, vamos em frente. Daqui a pouco, mais notícias. A Carla Mendes está enlouquecida lá. Blá, blá, blá. A Fernanda Custódio, blá, o Alex Horta, blá, o Giovanni. Nós estamos aqui para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Não percam a esperança, não percam a linha. Nós vamos fazer desse país um baita de um país. Viva o Brasil e vamos em frente.